Um governo apoiado em ideias e não nos partidos. A nova política suplantando a velha. Comunicação direta com a população. E esses são os conceitos que emergiram das urnas após a eleição de Jair Bolsonaro. Deputado de 7 mandatos, o capitão reformado do Exército simbolizou o desejo de mudança dos brasileiros e ajudou a impulsionar a maior renovação da história do poder legislativo desde a redemocratização. A quarta parte da reportagem especial 100 Dias de Bolsonaro mostra como o novo governo se relaciona com o Congresso e a sociedade.
Montamos nossa equipe de forma técnica, sem o tradicional viés político, que tornou o Estado ineficiente e corrupto.
Jair Bolsonaro foi eleito e tomou posse garantindo que montaria seu governo com indicações técnicas, fugindo do tradicional toma lá dá cá, marca do presidencialismo de coalizão brasileiro. O juiz federal Sérgio Moro, que se tornou símbolo do combate à corrupção, e o economista Paulo Guedes ajudam a preencher a cota técnica do governo. Há os ministros diretamente ligados à base eleitoral cultivada por Bolsonaro nas últimas décadas. E há os militares, 7 em cargos com status ministerial. Como costuma ocorrer nos primeiros dias de governo, a gestão atual enfrentou dificuldades de articulação em sua fase inicial. O senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, avalia que a máquina política do governo já começa a se azeitar.
Como qualquer início de governo, a gente procura escolher as melhores pessoas, inclusive cumprindo aquilo que foi prometido ao longo da campanha. E não houve indicações por causa do partido que elas preenchiam. Mas agora é uma fase normal de alguns pequenos ajustes.
Os momentos de maior dificuldade de articulação entre o executivo e o legislativo se deram a partir do envio da reforma da Previdência. A medida é apontada pelo governo como fundamental para a retomada do crescimento. O texto é complexo e envolve interesses diversos na sociedade. O líder do PT, Humberto Costa, de Pernambuco, fez duras críticas à condução política do governo.
O que se vê é uma enorme falta de competência para a formatação de uma pauta prioritária que ofereça solução aos graves e urgentes problemas brasileiros, como a estagnação econômica, o desemprego, o avanço da pobreza e o desmantelamento das políticas sociais estruturantes para a população.
Do partido do presidente, o senador Major Olímpio, de São Paulo, vê com naturalidade os problemas iniciais.
Uma questão de falta de articulação é que tem múltiplas pautas que muitas vezes acabam ganhando momentaneamente um grau de importância ou alguns atritos que tiram o foco, que logicamente isso desgasta, retarda. Mas assim é a democracia.
Em um claro movimento para parar arestas políticas e melhorar a interlocução com o Congresso, 7 ministros estiveram em comissões da Câmara e do Senado no dia 27 de março. Um deles foi Paulo Guedes, da Economia, que pediu a aprovação da reforma da Previdência. E ele disse que confia no papel institucional dos poderes.
Eu acreditava em 3 coisas. Eu acreditava que a democracia é virtuosa e vai seguir o seu trabalho. Eu acreditava que o presidente apoia o programa. E eu acredito que os poderes vão fazer as suas funções.
O presidente aposta na comunicação direta com a sociedade via redes sociais. Bolsonaro tem publicado posts atacando veículos da imprensa tradicional que, na opinião dele, querem inviabilizar o governo. Para o professor da Universidade de São Paulo, Pablo Hortelado, Bolsonaro desenvolveu uma estratégia de comunicação alinhada com a natureza de sua campanha. A tática mantém ativa a base social do presidente, mas pode não ser suficiente para aprovar medidas complexas como a reforma da Previdência.
Esse tema é um tema que não é adequado para uma comunicação baseada nas redes sociais. Agora, o governo tem dado sinais de que é isso que ele vai fazer, né? E eu acho que vai dar errado.
Estratégica ou não, a comunicação direta é um fato. Para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é uma exigência dos novos tempos. Serve para informar o cidadão, mas serve também para que a sociedade fiscalize e pressione os poderes.
Os tempos são outros. Todos podem e devem expressar suas opiniões. E as decisões tomadas em nome do povo não podem ser sigilosas. Até mesmo por atravessarmos momentos de crise, como uma maior crise de vulnerabilidade social, econômica e política da história. Entendo ser imprescindível que haja maior fiscalização dos poderes por parte da sociedade.
Apresentação e texto final, Marco Antônio Reis. Reportagem, equipe da Rádio Senado. Produção, Rodrigo Rezende e Érica Christian. Locução, Raquel Teixeira. Edição, Celso Cavalcante. Trabalhos técnicos, Cristiane Melo e André Menezes. Na próxima parte da reportagem especial 100 dias de Bolsonaro, saiba como começaram os governos Collor, Fernando Henrique, Lula e Dilma.